Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 23 de novembro do ano de 2022, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Jael, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Como sempre, o programa de hoje terá análise de conjuntura como fio condutor das discussões. Vamos analisar esse questionamento do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ao processo eleitoral, em uma ação aberta pelo líder da legenda, o Valdemar da Costa Neto, pedindo a anulação ao Tribunal Superior Eleitoral de quase metade dos votos do segundo turno das eleições. Pois é, acreditem, esse cidadão, depois de ser muito pressionado aí pelo presidente, passou a fazer o jogo do ex-capitão na tentativa de dar um golpe na nossa democracia burguesa. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi rápido na resposta e colocou esse Valdemar da Costa Neto contra a parede. Daqui a pouquinho eu conto qual foi a iniciativa do magistrado, porque quem vai analisar este e outros episódios daqui a pouquinho aqui no programa será o professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Egídio Marques. Vamos também dar conta daquela entrevista que acabou não indo ao ar ontem, por conta de alguns probleminhas de conexão com o diretor da Associação de Engenheiros da Petrobras, o Fernando Siqueira, que avaliando as movimentações na equipe de transição no setor energético. A análise dos resultados da COP27, a Conferência do Clima da ONU, que foi encerrada no último domingo, lá no Egito, também passará pelo programa de hoje, com a participação do geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, Marcos Pedlovski. Para finalizar o programa desta quarta-feira, falaremos sobre a discussão de um projeto de lei na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, que pode favorecer os aposentados do antigo Banerj, que é o banco, era o Banco do Estado aqui do Rio de Janeiro, privatizado lá em 2004. Os detalhes desse PL serão trazidos pelo diretor do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários do município do Rio de Janeiro, o Sindicato dos Bancários aqui do Rio, Bancários Rio, Ronaldo Carvalhosa. Tema é sempre interessante no nosso programa, muita informação, análise. Eu começo as entrevistas em poucos instantes, após a leitura de alguns recados aqui para vocês. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos, e por isso é fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode fazer o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí ó, no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Está aqui ó, a chave Pix, tá vendo? É muito importante vocês fazerem esse auxílio, vocês oferecerem esse auxílio aqui para o programa nesse momento de transição que o Faixa Livre atravessa. Nós perdemos algumas das entidades patrocinadoras que contribuíam financeiramente aqui com o nosso Faixa Livre. É fundamental esse apoio de todos vocês. Eu também preciso agradecer, como sempre faço aqui, ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu mais uma vez a estrutura para fazermos o programa de hoje. Muito obrigado, Antônio, pelo carinho e pelo respeito de sempre aqui conosco no Faixa Livre. E agora sim, sem mais delongas, eu saúdo do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado no programa de hoje. Eu me refiro ao professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Egídio Marques. Professor Egídio Marques, bom dia.
Bom dia, Anderson. Obrigado, uma satisfação enorme estar aqui com vocês.
Satisfação é nossa recebê-lo aqui no programa, Egídio. Muito obrigado por você atender aos nossos pedidos e dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Egídio, caminhamos aí para o último mês do ano e para o fim desse pesadelo chamado Jair Bolsonaro no comando do país. Um rastro de destruição se estabeleceu a partir dessa gestão, desse retrocesso dos mais diferentes setores com esse modelo de gestão autoritário, entreguista, com enorme influência dos neoliberais e uma oposição que desmobilizou o país, Elídio. Essa é que é a grande verdade. Durante os 4 anos de mandato, pouquíssimas vezes tivemos manifestações de maior relevância nas ruas, não só por conta da pandemia, é claro, mas principalmente pela ausência da esquerda na disputa política e uma escolha pelo processo eleitoral que, por mais que tenha produzido resultado nas urnas, resultado bastante apertado, inclusive, nos manteve reféns da alta burguesia com essa grande aliança que foi construída. Enfim, eu gostaria primeiro, Elídio, que você fizesse um balanço do que foi esse período de Jair Bolsonaro na presidência da República e também falasse sobre a atuação da esquerda na oposição a essa administração criminosa. Eu tenho dito que nunca na história desse país um presidente deu tantos motivos para sua cassação, né, Elídio?
É isso, Anderson. Eu acho que é importante destacar que ainda está para ser feito um balanço mais completo daquilo que é o legado certamente trágico desse governo. Eu venho da área do direito na minha formação, mas tenho trabalhado já há alguns anos na área de relações internacionais e eu procuro sempre chamar a atenção dos meus alunos e dos meus interlocutores nessa área sobre como, especificamente no posicionamento do Brasil no mundo, a gente vai levar tempo para mensurar corretamente os prejuízos provocados pelas posturas desse governo. Numa área como a área de política externa, esse tipo de postura irresponsável e pouco ciosa da própria garantia da soberania do país, ela cobra um preço que vem a longo prazo. É claro que o mundo, a maior parte dele, a parte mais sensata especialmente, olha com alívio a eleição do Lula, a derrota do Bolsonaro, mas o Brasil vai ser por muitos e muitos anos, eu diria por muitas décadas, um país que foi capaz de eleger uma figura como essa, de ter um governo como esse, e isso vai nos cobrar um preço. É uma ilusão acharmos que, com a eleição do Lula, com as suas primeiras movimentações, que são muito bem recebidas e bem sucedidas no plano externo, é uma ilusão nós acharmos que isso limpa, que isso zera o jogo. Do ponto de vista das políticas internas, eu diria que nós já estamos em um longo processo que eu chamo de um regime de desconstitucionalização. E esse regime de desconstitucionalização ele não foi totalmente detido em nenhum momento, embora mais lento e mais contrarrestado nos períodos dos governos progressistas, contrarrestado por algumas medidas positivas de avanço no campo social. Mas a característica geral do regime que nós temos desde 88 é a de um pacto formal, que é a Constituição, mas de uma dinâmica que é uma dinâmica de, pouco a pouco, corrosão dos elementos desse pacto formal que dão mais garantias aos de baixo. O período pós-golpe, sobretudo o período pós-eleição do Bolsonaro, é de fortíssima aceleração disso. Nós passamos a ter emendas constitucionais de miojo, né, como eu chamo, inventadas e aprovadas em prazos muito curtos, com baixíssima discussão e com baixíssima resistência, Anderson. Então, eu acho que é importante a gente ter sermos ciosos e sermos contentes da nossa vitória eleitoral, que não é uma vitória qualquer, como muitos já destacaram, é uma vitória muito importante, é um passo absolutamente necessário, esse que foi dado com a derrota do Bolsonaro, mas a gente precisa ter a noção de que nós estamos diante de um desafio muito grande. São diversos os legados muito graves, e eu sempre alertei sobre isso, e outros, né, têm sempre alertado sobre isso, que uma coisa era derrotar Bolsonaro nas urnas, isso foi feito, outra coisa será superar o bolsonarismo entranhado no Estado brasileiro e também na própria sociedade brasileira.
Pois é, Elídio, esse aqui é o detalhe, né? Muitos retrocessos que a gente tem de desfazer ao longo do próximo período. Está na cara que essa gestão de grande aliança que foi construída com o ex-presidente Lula no topo, não vai, terá muitas dificuldades, passará por muitos problemas, ainda mais uma oposição no bolsonarismo aí, que vai estar muito ativa nesse próximo período. Esse é que é o grande detalhe, né, Lídio? A gente, talvez em nenhum outro momento da história do país, a gente teve uma oposição de extrema-direita tão organizada contra uma gestão de caráter democrático. Essa é a realidade. Enfim, muitos temas aí que estão colocados. E a grande verdade, Lídio, é que até o Lula assumir o Palácio do Planalto, muito há pela frente, né? Porque a gente teve aí, no dia de ontem, o presidente lá do PL, o senhor Valdemar da Costa Neto, pressionado pelo Jair Bolsonaro, acabou embarcando de maneira surpreendente nessa onda dele querer questionar o resultado das eleições mais de 3 semanas após o encerramento do pleito. Esse cidadão enviou ontem aí questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral com pedido de invalidação de votos em urnas fabricadas até o ano de 2020. O partido encaminhou uma representação eleitoral para verificação extraordinária à corte, que está sob relatoria da ministra Carmen Lúcia. Essa representação alega uma suposta falha nos chamados logs de urnas, registros com dados dos equipamentos em 5 dos 6 modelos de urnas que foram utilizados lá durante a votação, a partir da análise de uma auditoria que foi contratada pela legenda. O pedido do partido, Elídio, é de para invalidação dos votos, mas somente aqueles do segundo turno. No primeiro turno, o PL, o Partido Liberal, elegeu 99 parlamentares, mas eles não questionaram os resultados do primeiro turno. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, inclusive, já pediu que o partido se posicione em relação a essa primeira votação, quando as mesmas urnas foram utilizadas. Eu não sei, Elídio, se isso aí se enquadraria como piada de mau gosto ou então se é canalice mesmo. Como é que você classificaria aí essa iniciativa do Valdemar da Costa Neto tentando levantar dúvidas sobre o resultado do segundo turno das eleições presidenciais?
Então, Anderson, essa não é uma ação judicial no sentido genuíno do termo, né? Não é uma reclamação ao judiciário em favor de um direito. É claramente uma ação de caráter político. Uma característica desse tipo de força, e a gente tem observado isso pelo mundo afora, a gente observou isso com o Trump e o trumpismo, a gente observa isso com outras manifestações da extrema-direita pelo mundo afora, é o descompromisso com as regras do jogo da própria democracia liberal, né? E, mais uma vez, isso não é uma novidade total, infelizmente, a gente teve um precedente muito grave com as manifestações do candidato derrotado, Aécio Neves, em 2014, mas agora num grau superior, evidentemente, há um salto de qualidade, ainda que com aquele precedente. A gente tem um partido político que é o partido com a maior bancada, é o partido do atual presidente da República, com esse nome liberal, que é, né, em si uma contradição, ou, enfim, podemos refletir muito sobre isso, e fazendo uma contestação que, obviamente, não é uma contestação séria, né? Não tem nenhum objetivo que não seja o objetivo de alimentar, nas suas bases mais radicalizadas, a desconfiança em relação ao processo eleitoral. Seguindo um pouco aí o roteiro do trumpismo, ainda que o Brasil tenha particularidades em relação aos Estados Unidos e o bolsonarismo em relação ao trumpismo, mas seguindo um pouco aí a trilha do trumpismo, eles parecem querer manter uma parte da base eleitoral desconfiada em relação ao resultado ou inconformada em relação ao resultado. No caso do Brasil, por razões técnicas, é mais difícil fazer isso do que nos Estados Unidos, porque a gente tem um processo de votação, de apuração, muito mais nítido, muito mais transparente, muito mais tecnologicamente avançado, então é mais difícil fazer isso. Mas no mundo de fantasia paralela que conseguiram criar, tudo é possível, né? Até o inverossímil se torna possível para uma parte da população que se desconectou de boa parte dos elementos da realidade. A gente tem que se preocupar com isso, como é que enfrenta isso. Então haverá provavelmente um objetivo por trás da ação do Costa Neto, de manter essa base eleitoral desconfiada das eleições. Eu acho que cabe a nós pensarmos, sobretudo, como responder a isso pensando no objetivo político, né? Qual deve ser o nosso objetivo político nesse momento? O campo da democracia e especificamente o campo da esquerda? Diminuir a força do golpismo. Diminuir politicamente a força do golpismo. Quais são as ações? Quais são as mobilizações? Quais são os discursos que podem nos levar não à eliminação do golpismo? O golpismo é um traço constitutivo da dinâmica política brasileira, né? Ele está reforçado nos últimos anos, ele não vai desaparecer, não é realista imaginar que o golpismo vá desaparecer como traço constitutivo da dinâmica política brasileira nos próximos meses, mas como é que a gente faz para poder diminuir a força desse golpismo? Acho que essa é a questão que se coloca para a gente. E aí eu acho que a resposta passa por uma combinação de vários elementos, mas eu acho que essa é a grande questão para nós hoje.
Não, sem dúvida, é muito importante a gente diminuir essa força do golpismo que eu confesso que tem crescido aqui. A minha avaliação é que tem crescido essa força nos últimos tempos. A gente vai analisar com mais profundidade isso daqui a pouco, mas eu queria tratar de uma outra questão agora, ainda a partir dessa questão aí relacionada à ação lá no Tribunal Superior Eleitoral do PL. Porque está muito claro, Eli, de que isso não vai dar em nada, é apenas uma provocação lá dessa turma do partido do Jair Bolsonaro. Os ministros do. A grande questão é que os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles podem engrossar para cima do Jair Bolsonaro. Eles que já disseram aí que não havia qualquer tipo de revanchismo, de sentimento de vingança em relação às investigações que ocorrem contra o presidente na corte, ou seja, apontavam aí para um grande acordão, digamos assim, para anistiar o Jair Bolsonaro. Você acha que esse armistício vai por água abaixo a partir dessa provocação, desse questionamento, dessa ação do partido, que certamente se deu após pressão do presidente da República? Partiu para o tudo ou nada, Bolsonaro?
Veja, Anderson, eu enxergo esse período como um período em que prevaleceu um armistício com momentos de tensão, sem dúvida nenhuma, com momentos de subida de tom, mas prevaleceu um armistício entre o executivo e o judiciário, com o papel mais destacado de alguns dos ministros, né? Para esse tipo de postura, vamos lembrar o que foi a presidência do Toffoli, né, à frente do Supremo, e a relação que ele teve com os militares em geral e com o próprio Bolsonaro em particular. Agora, repare, houve inúmeras vezes, inúmeros momentos ao longo desses últimos 4 anos, em que o STF teve razões mais do que suficientes para romper este armistício. E nós sempre ficamos na expectativa, né? Agora passou de todos os limites. Tinha um determinado momento do governo Bolsonaro que eu brincava já virou uma piada interna com determinados amigos interlocutores. Hoje ele passou de todos os limites, porque virou uma coisa diária. Todos os dias ele passou de todos os limites, né? E passou de todos os limites, inclusive, frente a questões que o judiciário poderia ter tido atitudes mais duras, né? Mais drásticas. E nesse sentido, realmente eu fico na dúvida. Eu acho que o próximo momento, o momento da resposta a essa ação vai ser interessante de observar. Já tivemos uma primeira resposta, né, dura, clara, direta do próprio Alexandre de Moraes, que foi o despacho dele dizendo que, bom, se não pedirem anulação do primeiro turno também, a petição inicial ela vai ser, né, considerada inepta. Então, a primeira resposta dura, clara, interessante nesse sentido. Mas se a questão chegar no pleno, vai ser interessante observar o comportamento, por exemplo, dos dois ministros bolsonaristas, né? Se eles vão bancar, como já bancaram em outros momentos, várias posturas absurdas, né? Se eles vão bancar a posição de líderes do bolsonarismo dentro do Poder Judiciário. Porque, claro, que isso não vai mudar o resultado dessa ação é destinado ao fracasso, mas qualquer hesitação, senão, né, por parte deles, obviamente que alimenta as bases. Eu acho que o próximo momento, depois da resposta a essa ação, vai ser observar o pós, o período seguinte. Bom, o Toffoli, que eu citei agora há pouco, já fez, inclusive, referências ao processo de memória, verdade e justiça da Argentina, um pouco indicando que para frente é para frente, vamos esquecer o passado, né? Então, nós precisamos observar o que vai acontecer com o Supremo, na postura do Supremo, frente ao bolsonarismo, de maneira geral, a partir do dia 1º de janeiro. Eu não sou muito otimista com o Supremo, não. Acho que ele ficou devendo muito à democracia brasileira nas últimas décadas. Acho que ele é cúmplice do processo de desconstitucionalização do país desde 88. E acho que existem, às vezes, por parte dos setores democratas e progressistas, um excesso de expectativa nesse segmento.
Não, sim, isso está muito claro. Inclusive, o Supremo é protagonista lá no golpe da ex-presidente Dilma Rousseff, já assinou embaixo o resultado lá que surgiu daquele processo eivado aí de dúvidas, de questionamentos, enfim, o Supremo assinou embaixo aquele processo todo, ninguém aqui acredita no Supremo Tribunal Federal, está muito claro que a Corte atende a determinados interesses que não são os interesses populares, isso a gente não tem qualquer dúvida em relação a essa questão. Você falava sobre os ministros bolsonaristas, você se referia lá ao André Mendonça e ao Cássio Nunes Marques, né, que foram indicados pelo Jair Bolsonaro, caso esse episódio, esse caso aí, essa situação, esse episódio do questionamento que foi feito pelo PL e vá ao plenário lá da corte. Vamos ver o que se dará a partir desse próximo período, mas eu acredito que nem porque o PL ele não vai questionar certamente o resultado do primeiro turno, né? O partido elegeu 99 parlamentares, será a maior bancada na Câmara dos Deputados, também elegeu a maior bancada lá no Senado, enfim, está muito claro que o PL não vai levar à frente essa questão. Se o Valdemar da Costa Neto questionar também os resultados do primeiro turno, será uma atitude surpreendente na minha avaliação. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas vamos ver se dará aí, porque o Alexandre de Moraes deu 24 horas, né? Ou seja, durante o dia de hoje, essa questão deverá ser concluída. Vamos ver o que se dará aí a partir dessa situação que foi criada pelo Valdemar da Costa Neto, esse questionamento que ele fez ao resultado do segundo turno das eleições, pedindo a invalidação lá de alguns dos, quase metade dos votos desse segundo turno. Agora, depois desse episódio aí, é evidente que a senha golpista do bolsonarismo, com essas hordas fustigando a democracia em defesa de um golpe de Estado, apoiada por setores da alta burguesia que financiam esses grupos, também por figuras ainda infiltradas na institucionalidade, a gente não pode esquecer isso, que alimentam esse caos, como, por exemplo, esse ministro lá do Tribunal de Contas da União, o senhor Augusto Nardes, que divulgou aquele áudio citando que se avizinha uma ação das Forças Armadas contra o resultado das eleições. Aliás, esse senhor pediu licença do cargo ontem após esse episódio, enfim. Esse pessoal todo, Elid, você acha que ele ainda é capaz de trazer problemas até a posse do Lula? Você acredita que essa turma tentará algo aí até o dia 1º de janeiro?
Sinceramente, eu acho que essa turma, tanto a turma que está na rua quanto a turma que está infiltrada no aparelho de Estado, eu penso que eles são um problema. E o Estado brasileiro não passou na sua Constituição, na republicanização pós, né, 4 séculos de escravidão, na sua redemocratização pós-ditadura militar. O Estado brasileiro ele não só não passou por um processo de saneamento, a reconfiguração das suas instituições, da composição pessoal das responsabilidades nessas instituições, como ele foi leniente e permitiu que essa infiltração ela continuasse, ela fosse algo permanente na Constituição desse Estado. Então, eu penso que é um problema. Quer dizer, como um Augusto Nardes, um Augusto Nardes, ele não se tornou um golpista antidemocrático anteontem. Não é isso? Ele tem uma trajetória, tem uma trajetória política. E ele é escolhido para compor o Tribunal de Contas da União, não é um funcionário concursado, né? Então, como esse tipo de figura chega a esse tipo de lugar, né? Uma outra questão que eu acho que é extremamente pertinente e importante da gente discutir e que ganhou muita complexidade nos últimos anos, eu não quero subestimar isso, é a própria composição e a constituição das nossas Forças Armadas, sobretudo o alto comando do Exército. Esse é um desafio, né? Uhum. Se nós quisermos ser um país com um certo grau mínimo de democracia, essa democracia liberal que o Ocidente apresenta como sendo modelar, se nós quisermos isso, nós temos um desafio a cumprir, não cumprido, desde 88. Eu diria que com retrocessos, inclusive, muito graves nos últimos anos, como nós observamos, que é o desafio de constituir forças de segurança, forças armadas, estruturas profundas do Estado brasileiro adequadas a essa democracia. Não é razoável que a gente tenha o tipo de declaração que nós tivemos nesses últimos dias de um general como Braga Neto. Não é razoável que a gente tenha sinais, né? Que alguns chamam de apito de cachorro, né? Uhum. Aqueles sinais, né, vindos de notas ambíguas. Isso não é absolutamente razoável, né? Eu não sei se os nossos padrões estão muito rebaixados, mas a gente acompanhando os modelos de democracia liberal, conservadora, inclusive, de outros países, é impensável que a gente tenha uma coisa como essa nesses regimes. Isso precisa ser superado. Agora, como, né? Nós perdemos, do meu ponto de vista, e eu quero dizer com muita franqueza aos meus amigos interlocutores mais petistas, né, e mais apaixonados pela experiência do governo do PT, que certamente teve avanços importantes em outras áreas, nós perdemos uma oportunidade, talvez, ali de avançar um pouquinho. Eu tinha essa desconfiança, eu aprendi isso ouvindo uma figura muito próxima do Lula, que é o ministro Paulo Vanucchi, dos Direitos Humanos, do governo Lula, em palestras, no plural, aqui na UFRJ, uma figura que trabalhou no Instituto Lula, não sei se ainda está por lá, primo de um morto desaparecido na ditadura, que é o Alexandre Vanucchi Leme, uma figura notável, muito interessante, muito importante, né, no que diz. E tive a oportunidade de ouvir o ministro Vanucchi dizer publicamente, portanto não estou cometendo nenhuma indiscrição, nós não mexemos nessa questão, não mexemos na educação dos militares, na seleção dos militares, no tipo de discurso das altas esferas militares, até mesmo a questão do Ministério da Defesa. Veja, Anderson, o ministro da Defesa vai ser um civil, aí, né, os militares ficam dando sinais sobre quais civis eles aceitam, quais eles não aceitam para o Ministério da Defesa. Eu iria um pouco mais longe. Nós temos um Ministério da Defesa, porque nas democracias liberais o ministro da Defesa é o único interlocutor direto com a chefia do Executivo sobre as questões que dizem respeito à defesa e às Forças Armadas. No Brasil, o ministro da Defesa, que as pessoas dão tanta importância agora a essa discussão, é um mero coordenador das forças, um mero coordenador civil, uma espécie de quase que um representante, um porta-voz civil das Forças Armadas junto ao presidente, mas os chefes militares se reportam diretamente ao presidente. Isso é uma coisa que não é sequer valorizada, não é assim. Uhum. No Chile,
sim,
que tem herança pinochetista, que tem. O Chile já teve ministra da defesa, aliás, tem hoje uma ministra da defesa civil, que é neta do Allende, por acaso, né? Uhum. É ela que é a interlocutora do chefe do executivo. No Brasil, não. No Brasil, o chefe do exército, da Marinha, do Aeronáutica, pega o telefone e liga para o presidente. Sem falar com o ministro da Defesa. Tá bom para você? Assim, esse é o grau de atraso que a gente tem nesse tipo de área. E aí a gente hoje, 2022, está mais atrás nisso do que a gente estava em 2003. Então, em algum momento a gente tem que começar a fazer esse trabalho, senão a gente não vai chegar nunca, né?
Não se mexeu em muita coisa durante os governos petistas, essa que é a verdade. Eu dou um outro exemplo, não se mexeu aí nessa questão da democratização da comunicação no país. Lamentavelmente foi algo que não se tocou nesse período petista, nos 13 anos em que o PT esteve no governo, na presidência da República. Muitas coisas não foram feitas aí durante esse período, e eu te confesso que não acredito que a gente terá, ao longo desses próximos 4 anos, mudanças significativas nesses setores aí que precisavam de mudanças profundas ao longo desses últimos períodos. Vamos ver o que vai se dar, mas eu, sinceramente, não tenho muitas esperanças. Você falava a respeito da neta do Salvador Allende, você se referia a Maia Fernandes Allende, que é ministra da Defesa lá no Chile, enfim, ela que é neta do Salvador Allende. Agora, Ed, eu queria trazer uma outra questão, porque a esquerda, de fato, ela não deveria, nesse momento em que a extrema-direita está mobilizada, a esquerda não deveria estar na rua fazendo essa disputa pelo protagonismo com esses grupos do bolsonarismo, deixando claro que não aceitaremos aí retrocessos democráticos, garantindo a posse do Lula. Essa estratégia, Elísio, de esperar para ver, confiar nas tais instituições, é o melhor a ser feito nesse momento?
Então, Anderson, eu acho que uma das coisas surpreendentes, de alguma maneira, nos últimos anos, é que nós nos acostumamos a uma inversão em relação àquilo que eu tinha visto na minha adolescência, juventude, na militância, a uma inversão em que a extrema-direita é mobilizada e a esquerda é quietista, né? Fica esperando, né? Confia na instituição, no voto, na urna, e espera, e festeja, enfim. Eu acho que essa é uma aposta perigosa. E aí, mais uma vez, citando uma fala de um integrante do governo Lula no passado, que é bastante famosa, né? Que é um vídeo público do Gilberto Carvalho, fazendo autocrítica de que, olha, nós nos desmobilizamos demais. Eu vejo assim, Anderson, para tentar sintetizar, a gente tem um movimento golpista. Nós precisamos impor derrotas táticas a esse movimento golpista. A primeira derrota tática que a gente precisa impor é o fracasso, a pedagogia do fracasso, né? Mostrar para eles que esse tipo de mobilização não funciona, não vai adiantar. Nós precisamos de uma derrota tática deles agora, daqui até o dia 1º de janeiro. A posse do Lula é uma questão importante. Eu não acho que haja um perigo grave à posse do Lula, mas nós precisamos garanti-la, né? Então, isso é um elemento importante. A pedagogia do fracasso, nesse sentido, vai ser importante. Mas depois, Anderson, nós precisamos pensar qual é a estratégia que a gente vai ter nos próximos 4 anos, até porque o Lula não é infinito, né? O Lula não é, né? Não vai existir um Lula para todo ou sempre, para que a gente possa ir garantindo as vitórias contra forças proto-fascistas no Brasil. A gente precisa pensar, ao longo dos próximos 4 anos, quais são os elementos que a gente pode construir, seja desde a base, seja pressionando o próprio Executivo Federal para que faça, para que essas estruturas de extrema-direita se enfraqueçam, né? E aí a gente precisa pensar na questão do Estado, como eu já falei antes, a gente precisa pensar na questão das comunicações e a gente precisa pensar na reconfiguração da força dos movimentos sociais, incluindo o movimento sindical no Brasil. O campo golpista foi estratégico nesse sentido. O campo golpista, sobretudo no governo Temer, né, atacou a estrutura sindical, atacou a estrutura da educação, sobretudo pelo novo ensino médio, né? Então eles fizeram reformas, que foram reformas estruturais, a reforma trabalhista, né? Essas coisas mexem com a correlação de forças real existente na sociedade. com a capacidade de luta, não apenas com as condições de vida dos trabalhadores. A gente precisa fazer o mesmo no sentido contrário, né? O que, que a gente consegue fazer dentro dessa coalizão ampla, né? Mas o que, que a gente consegue fazer dentro desse escopo, né? Governamental, independentemente de se você é de uma força política de esquerda que está ou não nesse governo, não é essa a questão, mas o que, que a gente consegue avançar nesses terrenos que são mais estratégicos e mais estruturantes. Uhum. Sob pena de nós chegarmos a 2026 ou antes disso, muito, muito fustigados novamente. A burguesia brasileira se acostumou mal a esse regime em que ela vai sempre avançando nos seus interesses, né? E a sede dessa burguesia parece infinita. E a responsabilidade parece muito pequena. Então, a gente não deve confiar nos instintos democráticos da nossa burguesia, que tem centenas de anos de provas dadas da falta deles, né?
Não, eu não tenho dúvida nenhuma, Elidio, de que no próximo período, caso a gente tenha aí um posicionamento dessa gestão Lula um pouco mais à esquerda, digamos assim, ele já deu algumas sinalizações aí de que vai ter responsabilidade social, vai tentar de alguma forma aí combater essas âncoras fiscais que foram colocadas durante esses últimos anos, enfim. Eu te confesso que caso, nesse próximo período, o Lula tome atitudes, iniciativas que vão... Que contestem aí esses privilégios da alta burguesia, dos neoliberais ao longo dos últimos tempos, não tem qualquer dúvida de que esse pessoal não vai se privar em apoiar novamente uma alternativa de extrema-direita para comandar o país a partir lá de 2026, ainda que eu acredite que se construa uma solução, uma alternativa, digamos assim, exclusivamente que atenda os interesses neoliberais, sem sangue nas mãos, como tem o Jair Bolsonaro, né? Nesse momento, parece que a construção se dá em torno da senadora Simone Tebet. Eu tenho dito aqui, a mídia dominante tem reforçado demais o nome dela nos últimos tempos, houve entrevistas, tá? Ela se colocou no protagonismo aí dessa vitória do Lula a partir do apoio que ela concedeu ao petista no segundo turno, e nesse momento, a impressão que eu tenho é de que ela vai se colocar. É evidente que ainda falta muito tempo até lá, nem começou esse próximo governo, mas nesse momento há essa tentativa de construção de um personagem que atenda aos interesses dos neoliberais, da alta burguesia aqui no país, e que evidentemente não tenha identificação, digamos assim, com a esquerda. Porque por mais que digam que o Lula é uma figura, um representante de esquerda, o Lula é uma figura de centro, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a essa análise, né? Ele tenta aí conformar os interesses nessas alianças que ele constrói entre a esquerda e a direita. Tá claro que o Lula é um conciliador, ele não é um político de esquerda, pelo menos na minha avaliação, é o que a gente tem observado aí ao longo dos últimos tempos por conta das ações do petista. Mas eu não duvido que esses neoliberais aqui no país se privem de apoiar um Jair Bolsonaro ou quem quer que seja em 2026, caso não se construa um personagem, um político, uma alternativa mais de centro ou mais à direita no país. Essa é a grande questão. Agora, Elídio, mudando um pouquinho de assunto, e essa equipe de transição aí, cada vez mais diversa, que está sendo construída, para dizer o mínimo? Ontem, o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, anunciou o nome de alguns parlamentares aí que vão trabalhar nesse grupo. E entre os indicados, chama atenção o nome do deputado Alexandre Frota, do PSDB, que estará no grupo de trabalho da cultura. Vai lembrar que o Frota é uma figura bastante controversa, foi um dos principais apoiadores da eleição do Jair Bolsonaro, é um machista quanto mais, antipetista de carteirinha, pouco tempo atrás andou dizendo que errou em 2018, fez campanha pela eleição do Lula e agora é contemplado com um espaço na equipe de transição. Eu te confesso que eu não sei mais o que é que vai sair aí dessa transição de governo, você saberia dizer?
Claro que eu não sei, claro que eu não sei dizer, mas Estamos num momento de muita expectativa. Eu não sei, não tenho esse levantamento agora aqui comigo, mas é interessante observar o jogo que o Lula, né, e a liderança do futuro governo têm feito. Nós já estamos com 20 e poucos dias das eleições passadas, já estamos a 40 e poucos dias da posse, não temos nenhum ministro anunciado. E isso é curioso. De um lado, há um elemento aí que talvez a gente possa valorizar como interessante. Existe uma certa capacidade de resiliência, de resistência do Lula às pressões do mercado, talvez maior do que aquela que a gente viu em 2002, para quem tem, né, idade para lembrar, né, de 2002 ou da transição de 2002 para 2003. Então, acho que isso é interessante, mas de outro lado, mostra também uma cautela e uma complexidade na montagem desse governo. A transição, ela se tornou uma lista muito longa, né? E muito plural, e em algumas áreas, eu tendo a duvidar um pouco da sua funcionalidade. Me parece que já virou um pouco uma lista de apoios, né? Uma lista simbólica. Porque eu não consigo imaginar muito certas figuras ali trabalhando nas planilhas de Excel, ex-governadores de todo lado, governadores, prefeitos, né? Para poder organizar o futuro governo. Então já me parece que aquela lista foi crescendo e se tornando uma lista um pouco simbólica, né? Não faço ideia de quais sejam as razões. Alguém escreveu uma coluna sobre isso hoje, ainda não li. Que teriam levado à nomeação de uma figura como essa que você citou. Não concordo, não me parece alvissareiro, mas é isso. Me parece que a lista da transição se tornou uma lista simbólica, né? Não é exatamente, não corresponde exatamente a um grupo de trabalho. Claro que ali há grupos de trabalho, há pessoas trabalhando, há pessoas sérias trabalhando, trabalhando muito. Mas se você pegar a lista total, juntando com os chamados grupos de trabalho, descontada também a calúnia bolsonarista, né, que continua produzindo uma fake news por dia, no mínimo, e que insinua que essa grande lista toda seria remunerada, não é verdade, o número de cargos remunerados ali é bem pequeno, e menor até do que na transição anterior, então
São
não é
50 cargos remunerados.
Cargos no máximo, né? Que eu acho que não foram ocupados ainda. Então, na verdade, é uma coisa bem enxuta, não é essa a questão, mas a lista longa, né, que inclui os grupos de trabalho, ela me parece um pouco aquela lista de apoios, né? E a gente está na expectativa da montagem mais efetiva do que vão ser os ministros, mas eu tenho uma expectativa maior do que essa, Anderson, porque os nomes dos ministros, os partidos, isso me parece que são variáveis menores nessa situação. Eu acho que a variável mais interessante para esse período diz respeito à relação do próximo governo com o Congresso Nacional. E isso me parece mais ambíguo, digamos, né? Mais incerto. Essa variável me parece mais em aberto, né? E o assim chamado Centrão, o próprio Lira se coloca aí como um candidato eventual à continuidade no cargo, né? Essa possibilidade que foi inventada, se eu não me engano, pelo Michel Temer, né? Quando era presidente da Câmara lá atrás. Então, essa me parece que é a variável mais tensa, intensa e importante, né? A relação com o Congresso.
Isso. Inclusive, a gente fez um debate aqui no programa na última sexta-feira, o Edil, a respeito dessa questão de como deve ser a relação do próximo governo Lula com o Congresso Nacional. A gente recebeu aqui os deputados Carlos Aratini, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL também de São Paulo, e o jornalista do site Congresso em Foco, que me fugiu o nome dele agora, daqui a pouquinho eu lembro. Mas a gente fez esse debate aqui no programa, essas contradições que são, têm sido construídas, especialmente essa possibilidade do Arthur Lira compor com esse novo governo, é uma questão que muito nos preocupa, né? A gente, todos nós sabemos bem o que representa esse cidadão, o que ele provocou desse último período do país, sentou em cima de mais de 100 processos de impeachment que foram colocados contra o Jair Bolsonaro, deixou lá na gaveta dele um apoiador de primeira ordem aí do ex-capitão, e a gente está muito preocupado com essas construções aí lá no Congresso Nacional. Mas, Elídio, eu infelizmente estou com o meu tempo aqui esgotado. Quero te agradecer muito a tua participação aqui no programa. Certamente a gente vai voltar a dialogar em outros momentos aqui para avaliar esse cenário político, a conjuntura aqui a partir das construções que estão sendo feitas nessa equipe de transição. Muito obrigado pela tua participação. Primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre, uma alegria de conversar contigo. Te desejo aí um bom dia e deixo o meu abraço.
Eu que agradeço, muito obrigado, Anderson, fico à disposição de vocês.
Obrigado, Elídio, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Elídio Marques, o Elídio, que é professor lá de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e fez essa análise do cenário político aqui no nosso país, importante análise que o Elídio fez a respeito das movimentações lá em Brasília, dessa equipe de transição de governo, essa construção da próxima gestão do ex-presidente Lula, que vai começar aí em janeiro. E há muitas questões aí que estão sendo debatidas e a gente precisa trazer a pauta aqui no nosso programa, essa tentativa de golpismo do Jair Bolsonaro e da turma lá do PL, que não cessa, enfim. Muitas questões aí importantes que a gente tem analisado aqui no programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.